A paz do Senhor Jesus novamente, livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Glória a Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Deus bendito, eu te exalto, glorifico o teu nome, porque eu sei que tu és o Senhor. Tu és o Deus que jamais poderá mudar, porque tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Porque tu és o Senhor das nossas vidas, então eu peço, Senhor, fala conosco, fala comigo, que a tua voz, ó Pai querido, venha nos conduzir, ó Pai querido, porque queremos viver a tua palavra, Jesus. E a tua palavra é a vida em todos nós. E eu sei, ó Pai querido, que tu és o Deus que nos ensina, que nos orienta e que nos leva para perto. Obrigado, Jesus, por ser o nosso Deus e Salvador. Amém. E amém. Glória a Deus. Bom, diz a palavra no livro de Hebreus: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Jesus não mudou com o passar dos tempos. A missão de Jesus não mudou através dos séculos. A intenção de Jesus ainda é a mesma: alcançar o coração do homem e trazer o homem de volta para andar e viver com Deus. Essa é a obra de Jesus em nossas vidas: reconciliar o homem com Deus novamente. O homem se afastou de Deus e nós sabemos disso, e nós podemos ver isso a cada dia, se olharmos as manchetes nos jornais, na televisão, o quanto o homem está distante de Deus. Se olharmos as redes sociais, se nós olharmos as pessoas ao nosso redor, nós vamos ver o quanto as pessoas estão longe de Deus. A palavra do Senhor diz que Deus é amor, e nós olhamos corações cada vez mais longe de ter amor, de ter empatia, de gostar uns dos outros, de amar o próximo como a si mesmo. Antes as pessoas se alegram em ter o contentamento somente para si, do que viver a mesma alegria, em ver a mesma alegria distribuída entre seus semelhantes. Deus não mudou. Deus nos criou para que pudéssemos andar com Ele. Nós somos formados para andar com Ele, nós somos criados para adorar o nome dEle, para exaltar o nome dEle, nós somos gerados por Deus para sermos semelhantes a Ele. No quê? No caminhar, no falar. Todo filho, ele é parecido com o pai na genética. É parecido com os pais. E o seu pai é o Deus Todo-Poderoso. Então nós temos que ser semelhantes a Ele. Se não somos semelhantes ao nosso Pai, ao nosso Deus Todo-Poderoso, e se não somos semelhantes ao nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, alguma coisa está errada em nossas vidas. E se nós não temos Deus como Pai, nós não estamos vivendo aquilo que o Senhor tem para nós, preparado para nós. Jesus não mudou. A intenção dele de salvar o homem e conduzir à presença de Deus, ela continua firme e viva. A humanidade, ela pintou um Jesus diferente daquilo que diz a Bíblia. A humanidade criou um Jesus particular. Se você perguntar a qualquer uma pessoa sobre Jesus que se diz cristã, talvez ela vai te dizer um Jesus diferente do que você pensa que Jesus é. Se você perguntar para uma terceira pessoa, ele vai falar: ó, Jesus para mim é dessa forma. Perguntar para outra pessoa, a pessoa vai falar de um comportamento de Jesus diferente daquele que você pensa. Mas a única certeza que nós temos sobre Jesus e sobre a pessoa de Jesus é o que a palavra de Deus diz que ele é. E a palavra de Deus diz que ele é imutável. Ele não muda. O nosso Deus, ele não age com parcialidade, ele não faz diferença entre uma pessoa e outra, né? Como diz a própria palavra do Senhor, ele não faz acepção de pessoas. O nosso Deus, ele olha para o homem e encontra um homem, talvez perdido e pecador, e fala: eu quero trazê-lo de volta para que ele possa viver a minha aliança. E o único meio que Deus viu e encontrou de trazer a humanidade de volta para si foi entregando o seu único filho, o unigênito de Deus, que passou a ser o primogênito, quando ele se entregou naquela cruz e morreu por nós. Deus nos amou tanto que enviou o seu Filho. Deus nos amou tanto que enviou Jesus, para que Jesus nos mostrasse o caminho para Deus. A missão de Jesus foi nos apontar o caminho de volta para Deus. E como ele fez isso? A palavra do Senhor no livro de João, capítulo 14, versículo 6, diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por meio dele, por ele. Jesus Cristo veio nos resgatar e nos levar de volta para Deus. Porque o homem lá no passado se desviou, porque Adão pecou e porque Eva pecou. E o acesso a Deus se tornou difícil, porque Deus vinha visitar o homem no jardim. A partir daquele momento, o homem foi desligado dessa comunicação e dessa comunhão com Deus. E Deus falava com algumas pessoas somente, através do Espírito Santo do Senhor. No Velho Testamento, nós vemos ali Deus levantando homens para servirem a Ele e mostrar uma vida diferente do que as pessoas naquela época viviam. Deus levantou ali no passado Noé para pregar num tempo aonde as pessoas viviam como nós vivemos hoje. A palavra do Senhor diz que os homens cresciam, as mulheres cresciam, eles se casavam, se separavam. Eles viviam em família ou se afastavam das suas famílias, tinham brigas, mas uma coisa eles não fizeram, que foi voltar-se para Deus. E Deus começa a falar com Noé e diz a Noé ali, né, na palavra do Senhor, né, que ele encontrou em Noé um homem justo e bom. Um homem diferente no meio daquela geração. E Deus ali preparou Noé para que ele construísse uma arca, para que Noé e sua família pudessem ser salvas. Para que Noé e sua família, pessoas diferentes, numa geração corrompida, pudessem ser salvas. E quando chegou o dia em que Deus decidiu destruir a terra naquele momento, a humanidade naquele momento, Noé e sua família, que permaneceram firmes, e Noé ali naquele tempo, enquanto construía aquela arca, ele pregava: Deus mandou eu construir essa arca, porque um dia o dilúvio virá sobre a terra, um dia a terra será inundada e todos perecerão. Mas Deus mandou que eu construísse a arca para que eu e minha família pudéssemos entrar nela. E ninguém deu crédito a Noé. E ninguém deu crédito à pregação de Noé de que Deus havia ali liberado uma profecia de destruição. E ninguém se arrependeu dos seus pecados. Noé continuou com a sua vida de retidão, convivendo com todos aqueles pecados ao seu redor. Mas ele permaneceu firme, crendo que o Senhor viria e destruiria a humanidade com o dilúvio. E Noé entrou na arca. E essa arca, meus irmãos, representa Jesus. O único meio de salvação para as nossas vidas é Jesus. E Noé e sua família entrou ali na arca, entrou em Jesus. Foi salvo pela palavra de Deus. Porque o desejo de Deus é que todo homem seja salvo. Mas para que o homem seja salvo, ele tem que largar os seus maus caminhos, renunciar à sua vida de pecado e se voltar somente para Deus. E Noé fez isso. E Noé e sua família fizeram isso e puderam entrar na arca e serem salvos naquele momento da inundação, naquele momento do dilúvio. Deus não mudou. Aqueles que se voltam para Ele jamais são confundidos. Aqueles que se voltam para Ele jamais são enganados. Noé, naquele tempo, Deus poderia destruir toda a humanidade, mas Ele encontrou um homem justo e bom. E por aquele homem, Ele se compadeceu. Por aquele homem, Ele se compadeceu. E mudou a história da sua família, com grande salvação na vida de Noé, quando toda a humanidade poderia ter perecido naquele momento. Se nós tivermos atitudes que condizem com a palavra de Deus, que são semelhantes àquilo que Deus nos ensinou e que Cristo deixou para nós, certamente eu e você que buscamos o Senhor seremos salvos, porque cremos na palavra dEle e de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Deus, em outro dado momento, vê ali a nação de Israel já escrava, né? Os discípulos, os descendentes, ascendentes ali de... ascendentes de Abraão ali, né, os descendentes de Abraão, ali já no Egito, escravos, descendência de Jacó, descendência de José, ali no meio do Egito, escravos, Deus liberta aquele povo no meio do Egito, através da vida de um homem. Através da vida de um homem. Porque a salvação era necessária para a nação de Israel. E Deus usa Moisés para ser o grande libertador daquele povo ali no meio do Egito. E Deus fala com ele. E Moisés ali se menospreza diante da presença de Deus. E Deus levanta Arão. E Deus começa a falar através da vida de Arão e através da vida de Moisés para a nação de Israel. Há um momento em que Deus tem, a nação de Israel tem um prazer de poder conversar com Deus pessoalmente, assim como Deus falara com Moisés, mas aquela nação preferiu dizer: Moisés, fala você com o Senhor seu Deus. Porque Deus, quando apareceu no monte, apareceu com fogo, com trovão, sobre o monte, toda a terra estremecia, e eles ficaram apavorados e ficaram com medo de ter um relacionamento com Deus, e falaram: Moisés, fala você com o seu Deus. E o povo perdeu o privilégio que Deus estava dando novamente, assim como tinha com Adão, de ter comunhão com o seu Deus. O povo perdeu o privilégio de falar face a face com o seu Deus. Preferiu que Moisés fosse o mensageiro. Que Moisés trouxesse os recados da parte de Deus. Ao ponto de poder ter comunhão com o seu próprio Deus. Mas Deus queria salvar o seu povo. Deus queria salvar o seu povo. E ele desejava que o seu povo vivesse em retidão. Chega um momento em que Moisés sobe ao monte. E Deus ali começa a falar com Moisés: olha, esse povo tem um coração duro. Esse povo ele tem um coração duro. Ele não se volta para mim. Ele não se arrepende. Ele não se desvia dos seus maus caminhos, Moisés. Eu vou destruir todo o povo. E vou fazer de ti uma nova nação. Para trazer salvação. E Moisés ali se compadece de toda aquela geração do povo israelense e diz: não, Senhor, vá conosco, não destrua o povo, permaneça conosco. Ele diz: não, sei que tu és um Deus bondoso. Ele começa ali a interceder pela nação de Israel e Deus ali permite que a nação de Israel conduza. E a única coisa que Moisés fala assim: se o Senhor não for conosco, não nos faça sair deste lugar. E Deus continuou com a sua presença ali. Deus continuou com a sua presença sobre a vida de Moisés. E Moisés guiava o povo. Moisés morreu e a sua presença estava ali sobre a vida de Josué e sobre o sacerdote filho de Arão, que anunciava a palavra de Deus. E nós conhecemos muito bem a história de Josué, em que ele diz assim: eu não sei vocês, mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Porque Josué tinha encontrado em Deus o Salvador, o Libertador e o grande conquistador que o fez triunfar em suas batalhas enquanto eles avançavam em meio à terra prometida. Josué passou. Deus ali se manifestou por diversas vezes através dos seus juízes. E se nós olharmos o livro de Juízes, nós sempre vamos ver que o povo pecou, o povo se afastou do Senhor. Então Deus ali trouxe juízo sobre a nação de Israel. Através das nações que estavam ao redor deles. E eles sucumbiam. Então alguém se levantava firmemente buscando a face de Deus. Deus ali levantava um homem. E aquele homem trazia de novo o descanso para a nação de Israel. Vencendo as suas batalhas. Depois nós vemos a história do sacerdote Eli, da história de Samuel, conhecemos a história de Davi. Se nós continuarmos, nós vamos ver a história de diversos profetas, homens de Deus que ouviram a voz de Deus e anunciaram a palavra de Deus. E toda vez que eles anunciavam a palavra de Deus, a tônica era que o povo devia voltar para o Senhor, seu Deus. Que a nação de Israel devia se voltar para o seu Deus. E hoje a tônica continua a mesma. Eu e você precisamos voltar para o Senhor, nosso Deus. A salvação veio através dos judeus, era para os judeus, mas eles rejeitaram. E Cristo Jesus estendeu para todos nós. Se você olhar para a nação de Israel, você olhar ali a palavra do Senhor, quando um estrangeiro se arrependesse e se convertesse, ao Senhor Deus de Israel, eles eram salvos. Então todos, Deus criou, trouxe a salvação para todos os homens, não era somente para os judeus. Deus apenas separou um povo para que as pessoas olhassem para aquele povo e falassem: devemos seguir o Deus de Israel, porque Ele é o único Deus verdadeiro. E foi isso que disse o rei a Daniel, a Daniel e aos seus amigos ali por diversas vezes, ao ponto de dizer: realmente, não há outro Deus como o Deus de Daniel. Não há outro Senhor como o Senhor de Israel. Deus não muda, Ele é o Senhor eternamente, por toda a eternidade. Ele é Deus, Ele é o Rei dos Reis. Em Deus nós obtemos salvação. Em Deus nós obtemos a salvação. Em Cristo Jesus nós obtemos a salvação. Somente nele. Um rei de uma nação que era conquistadora e vencedora. Um rei se dobrou diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Eu e você não podemos ser diferentes. Essa geração que vive hoje não pode ser diferente, porque o nosso Deus não mudou. Ele continua desejando salvar a humanidade e ter comunhão com a humanidade. Ele continua procurando homens e mulheres justas, homens justos e bons. Mas agora, a diferença é que nós temos um parâmetro para isso. Se naquele momento o parâmetro eram alguns homens que Deus havia separado, agora nós temos o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, Filho de Deus, como parâmetro para as nossas vidas. E nós temos que seguir os passos de Jesus. Nós devemos buscar a Deus como Jesus buscou. Irmãos, nós devemos buscar a Deus como Jesus buscou. Jesus se separava ali dos seus discípulos em alguns momentos e passava um tempo orando. Ele era o próprio Deus, ele sabia que era o próprio Deus, mas ele tinha comunhão com o Pai. Essa é a oração que ele faz lá no livro de João, capítulo 17. Deus, para que eles conheçam que eu e tu somos um, para que eles reconheçam que eu e o Senhor somos um, e nós temos comunhão. E nós temos comunhão. Que eles possam ser um como eu e tu, Senhor. Essa era a oração de Jesus ali para os seus apóstolos e para mim e para você. Naquele momento ele estava estendendo essa oração para todos aqueles que crescem no seu nome. Para que eles sejam um como eu e tu somos um. Para que eles sejam um contigo. Essa foi a oração de Cristo. A oração de Cristo foi para que eu e você pudéssemos nos encontrar nele e ter uma vida nele. Vamos nos voltar agora para o nosso Senhor, da mesma maneira que Cristo se voltou para Deus. Jesus Cristo não deixou de buscar o Senhor. Ele era Deus, mas ele agiu como um homem, ele não se exaltou, ele não usurpou de ser igual a Deus, antes ele se humilhou na forma de homem, dando glória somente ao Senhor Deus Todo-Poderoso. E quantos homens hoje se levantam só porque teve uma revelação de Deus, se sentem superiores aos outros? Quantos homens só porque orou e uma pessoa foi curada, se sente melhor do que os outros? Não, meu irmão. Você orou e a pessoa foi curada porque Deus te usou. Deus te usou para esse propósito, porque esse é o desejo de Deus, para que eu e você possamos dar frutos semelhantes ao dele. Jesus Cristo, quando entrou ali na casa da sogra de Pedro, o que ele fez? Ele orou e muitas pessoas enfermas foram curadas. Ele expulsou muitos demônios, espíritos malignos. E essa obra continua em nossas vidas, como nós vimos no culto de domingo. Né? Os discípulos que foram enviados, os discípulos que se tornaram apóstolos enviados, eles tinham poder para expulsar espíritos imundos, impor as mãos sobre os enfermos para que eles pudessem ser curados. Isso É normal, tem que ser normal na minha e na sua vida. Tem que ser normal porque é uma atitude que Cristo Jesus deixou sobre nós, que é o poder e a autoridade no nome dEle. E nós temos que andar como homens e mulheres que andam com poder e autoridade em nome de Jesus, para impor as mãos sobre os enfermos para que eles sejam curados, porque Deus pode sempre fazer a obra. Não existe enfermidade que o nosso Deus não possa curar. Deus nos levantou para impor as mãos sobre aqueles que estão possuídos por espíritos malignos, espíritos imundos, e expulsar em nome de Jesus, porque somente o nome de Jesus é que pode repreender o inimigo maligno. Aqueles que estão em Cristo Jesus, diz a palavra do Senhor, o maligno não toca. Aqueles que estão em Cristo Jesus, diz, e o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Esse poder foi atribuído a Jesus e ele jamais poderá ser deixado de ser vivido. E esse poder atribuído a Jesus, Jesus atribuiu a nós quando nós fomos enviados em nome dEle, quando nós agimos em nome dEle. O nosso Deus não mudou, Ele deixou essa palavra para que eu e você pudéssemos nos apoderar dela com confiança, para que as pessoas pudessem viver o poder de Deus nessa terra. Você tem que se apoderar da palavra de Deus com confiança, para ver a glória dEle manifesta. Para ver a glória dEle manifesta sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre seus amigos, sobre aquelas pessoas que você não conhece. Porque Deus te separou para anunciar um Deus que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus te separou para viver segundo os passos de Jesus. E Jesus em todo o tempo anunciou o reino de Deus. Jesus em todo o tempo anunciou a grandeza de Deus Todo-Poderoso. E você não pode ser diferente disso. Você tem que anunciar o reino de Deus. Você tem que ser a pessoa que vai demonstrar para o mundo que Deus está vivo. E que Ele opera maravilhas. E que Ele mudou a sua vida. A maior forma de mostrar que Jesus é poderoso para fazer qualquer obra é mostrar o quanto Ele mudou a sua vida. As pessoas que te conheciam antes de Cristo vão perceber em você de forma fácil o quanto Jesus mudou a sua vida. E você vai poder se alegrar com isso. A minha maior alegria como cristão foi quando as pessoas começaram a perceber o quanto eu mudei quando eu me converti. Quais as opções que eu tive que fazer para que essa mudança fosse notada pelas pessoas? As mudanças foram andar como Jesus desejou que eu andasse, buscando a face dEle. Nós temos a missão de ter a vida transformada por Jesus Cristo e depois ver as outras vidas sendo transformadas por Jesus, por causa da mudança que Jesus fez em nós. Se nós olharmos para aquele jovem que era cego, que está na palavra no livro de João, que Deus diz, né? Jesus diz, enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Né? Aquele jovem cego, né? Que ele era cego desde criança. Desde criança. Aquele jovem cego foi curado. E daí, aquele jovem, ele se apresentou. Os sacerdotes ali viram ele curado e falaram, ele não era aquele cego? E começaram a contestar se ele era cego desde a infância mesmo. E começaram a duvidar do milagre que havia acontecido na vida daquele jovem, até que encontraram os seus pais. E os seus pais dizem assim, ele já é homem, ele pode responder por si. Ele era cego desde criança, mas ele pode responder o que aconteceu para que ele pudesse ser curado. A mudança na vida daquele jovem que era cego e começou a ver, começou a trazer na vida das pessoas inquietação, começou a trazer na vida das pessoas inquietação para saber como ele tinha sido curado. E ele disse que Jesus o curou, que ele era cego e agora ele podia ver. E ali começou a juntar uma porção de pessoas, e ali Jesus foi pregado. O poder de Jesus foi pregado. O milagre de Jesus foi pregado. E aqueles homens tentaram ali contra tudo anular o poder de Deus, mas o poder de Deus não podia ser anulado, porque era algo visível, tangível. A mudança de um homem que não enxergava e passou a ver. E quantos de nós estávamos cegos desde o nosso nascimento, porque não conhecíamos a Deus, porque não tínhamos entendimento da palavra de Deus sobre as nossas vidas, não conhecíamos a Escritura e nem o poder de Deus, como diz a própria palavra de Deus. Vós errais porque não conheceis a Escritura e nem o poder de Deus. E quantas vezes nós estávamos cegos, éramos cegos e passamos a ver. E as pessoas começaram a olhar para nós, querendo saber o motivo de que você começou a ver. E é neste momento que você tem que falar: hoje eu posso ver, porque a luz do mundo foi manifesta sobre mim. E sabe por quê? Para que a glória fosse dada a Deus. Eu agora posso ver de um homem que vivia em pecado, de um homem que tinha uma história que ninguém dava valor ou crédito. Agora pergunto por que que eu mudei? É porque Cristo Jesus habita em mim. É porque Cristo Jesus curou a cegueira espiritual que havia no meu coração. Antes eu não enxergava e não entendia nada, mas hoje eu tenho um Deus que abriu os meus olhos e eu posso entender que a minha vida tem que estar diante dEle. Ele me criou para que eu pudesse adorá-lo, para que eu pudesse viver em sua presença, para que eu pudesse glorificá-lo com a minha própria vida. E para eu e você glorificarmos a Deus com a nossa própria vida, sabe como isso acontece? Quando nós entendemos a mudança que Deus tem para fazer em nós e começamos a declarar: foi Deus que mudou. Foi Deus que transformou. Antes realmente eu não entendia nada. Agora eu entendo que eu tenho um Salvador. Agora eu entendo que o Deus que pode fazer todas as coisas vive em mim. Agora eu entendo que eu posso agir em nome dEle. Agora eu entendo que se eu impor as mãos sobre os enfermos e orar em nome de Jesus, esse enfermo pode ser curado. A minha obra é orar. Deus, a obra de Deus é realizar a cura. Hoje eu sei que se tiver uma pessoa que está ali sofrendo, angustiada, sendo oprimida por um espírito maligno, eu posso orar em nome de Jesus Cristo. E esse espírito maligno vai ter que bater em retirada. Porque esse poder e autoridade que Deus derramou sobre a vida daqueles apóstolos estão sobre as nossas vidas, porque Jesus Cristo não mudou. Se nós tivermos a mesma atitude que teve Pedro, a mesma atitude que teve João, a mesma atitude que teve Tiago, Deus vai agir sobre as nossas vidas. É interessante que se eu falo de atitude, nós estamos falando de atitudes, né? E hoje nós vemos as nossas vidas não mudou de como daquele povo naquele tempo. Não mudou. Todos nós trabalhamos ou queremos obter alguma coisa através do nosso trabalho, né? Nós sonhamos em ter a nossa casa, nós sonhamos em ter o nosso carro, nós sonhamos em ter uma vida estável, sossegada e tranquila. Aqueles homens, o projeto que eles tinham era de viver Deus o tempo todo. E no meio daquela geração existiam pessoas como eu e você, que sonham em ter a casa, que sonham em ter o carro, que sonham em ter um bem-estar. Aqueles homens largaram as suas posses para viver o poder de Deus, para que o Evangelho pudesse ser chegado a nós. Eles entenderam que era deixar tudo por Cristo. E às vezes eu e você somos tão mesquinhos que não queremos deixar um pouco de conforto num sábado, um pouco de conforto num domingo, um pouco de conforto numa quarta-feira, numa quinta-feira, não sei, né, quem está assistindo essa live hoje, né, este culto hoje, né, talvez você seja de outra igreja e talvez você pense: ah, hoje quarta-feira eu não vou para o meu culto, eu vou ficar em casa, vou descansar porque eu trabalhei. Ou talvez você da nossa igreja, que nosso culto é de quinta-feira. Quantas quinta-feiras você disse: eu estou cansado e não vou para a casa do Senhor? Homens largaram todo o seu conforto para que a palavra de Deus fosse chegada a nós. Mudaram a sua história por Cristo. E quando eu falo disso, eu sempre lembro da história de Pedro. Pedro e João, ali perto do templo, perto daquela porta que se chama Formosa. Pedro e João encontram aquele homem paralítico. Eles tinham deixado tudo e aquele homem pediu esmola. E esmola eles não podiam dar porque eles não tinham. Deus, quando enviou os apóstolos ali, ele disse, né, para eles não levarem nada consigo. Então eles seguiam ali a palavra de Deus, eles não tinham nada de que pudesse alegrar o coração daquele homem financeiramente, que vivia de esmola, de caridade. Mas eles, acredito que um olhou para o outro, e Pedro olhou para João e disse, e olhou para aquele homem pedindo esmola e disse, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. O que Pedro tinha? Poder e autoridade em Cristo Jesus. Porque o poder e autoridade que Cristo não mudou, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O poder e autoridade que ele disse, eis que me foi dado, poder e autoridade nos céus e na terra, estava sobre a vida dos seus discípulos. E esse poder e autoridade que foi dado nos céus e na terra para Cristo Jesus, está sobre a vida minha e sua hoje, porque nosso Deus não mudou. O que está faltando hoje é homens e mulheres dispostos a dizer, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Seja curado em nome de Jesus. O que está faltando hoje é a ousadia de falar, eu vou deixar tudo se for necessário para viver o poder de Deus. Se nós olharmos o poder de Deus na palavra do Senhor ali na vida dos apóstolos, nós vamos ver tantos milagres. Vamos ver tantos milagres. Vamos ver tantos milagres. A vida de Eutico, aquele jovem que caiu da janela enquanto ouvia Paulo pregar ali. E Paulo foi lá e orou e aquele homem voltou à vida. A vida de Enéas, que está no livro de Atos e foi curado, voltou à vida. Vida de Dorcas, que voltou à vida. Milagre do Senhor. A vida daquele homem, né, que ficava ali na prisão, aquele guarda que ficava ali na prisão, que ficou apavorado. Porque quando Paulo e Silas entoaram um cântico ao Senhor e as correntes, as cadeias, as algemas caíram das mãos dos bandidos, as portas das prisões foram abertas, ele falou, eu vou me matar porque está tudo aberto, eles fugiram. E Paulo disse, estão todos aqui e houve salvação na vida daquele homem e da sua família. Em que a palavra de Deus diz, né? Crê no Senhor Jesus e tua casa será salva. E houve salvação no meio daquela família. Poder de Deus para salvar. Quando a pessoa estava só pensando em tirar a sua própria vida. Porque aquilo que ela devia ter feito, que era cuidar dos presos para que não fugisse, ele não conseguiu cumprir. Nós vemos o cuidado de Deus e o amor de Deus para aquele homem chamado Cornélio. Bom, vamos ver se estou certo, mas eu estou tentando lembrar a história. Para aquele homem em que ele estava ali, teve um sonho, Pedro também teve um sonho, e era necessário que fosse anunciada a palavra de Deus para aquele homem. Era necessário que fosse anunciada a palavra de Deus. E aquele homem não era judeu, aquele homem não buscava a face de Deus, aquele homem não conhecia a presença de Deus, mas Deus queria trazer a salvação para a vida dele e para a sua família. E Deus também queria trabalhar no coração de Pedro. Pedro, que até aquele momento ali vivia pregando somente para os judeus. Pedro, que até aquele momento vivia pregando somente, né, para aqueles que viviam ali próximo, foi levado. Deus levou ele para pregar para uma pessoa que não era da nação de Israel. E ali Pedro viu que Deus também salvava os gentios. E começaram a pregar para os gentios. Apóstolo Paulo veio e começou a pregar para aqueles que não eram judeus. E nós somos alcançados por esses homens que entenderam que o poder de Deus estava sobre a vida deles. O que está faltando agora é eu e você entender que o mesmo poder de Deus que estava sobre a vida de Paulo, o mesmo poder de Deus que estava sobre a vida de Pedro, o mesmo poder de Deus que estava sobre a vida de Tiago, o mesmo poder de Deus que estava sobre a vida de João, é o mesmo poder que está sobre a minha, a sua vida, porque o nosso Deus, ele não muda. O que ele está esperando agora é que as nossas atitudes sejam semelhantes às atitudes de Pedro, de Paulo, de João, de Tiago, de Filipe. Sejam mesmas atitudes, a ponto de entender que a sua vida é menor do que a vida de Cristo. E eu e você temos que entender isso. Nós temos que deixar os desejos da nossa carne para viver os desejos e os desígnios do nosso Deus, do nosso Senhor. Não estou falando aqui agora para você deixar tudo, vender tudo que tem. Eu estou falando para você começar com uma mudança de vida hoje, entendendo que o seu desejo tem que ser cumprir a palavra de Deus. E Deus vai agir na sua vida conforme Ele desejar. Mas hoje você tem que entender que Ele não mudou. E que a sua vida tem que ser mudada diante dEle. O que tem que ser mudado é o homem, não Deus. Como eu disse, se você perguntar para alguma pessoa como era Jesus, no seu entendimento, ela vai te apontar várias qualidades sobre Jesus, que ela entende que Jesus era daquela forma. Mas aquela forma não vai ser suficiente para compreender toda a amplitude que Jesus é sobre as nossas vidas. Mas a Bíblia, sim, ela vai nos conduzir a toda a verdade sobre Jesus. E eu e você temos que ser guiados pela Bíblia. E a Bíblia diz que eu e você temos poder e autoridade em nome de Jesus. Mas para viver esse poder e autoridade, nós temos que deixar aquilo que era a nossa antiga vida para viver a vida de Cristo. Temos que renunciar a nós mesmos. Nós mesmos somos as pessoas que limitam a obra de Deus sobre as nossas vidas. Nós mesmos é que impedimos o poder de Deus sobre as nossas vidas. Não é o seu vizinho, não é a sua esposa, não é seu marido que impede você viver o poder de Deus. O que limita você viver o poder de Deus é você mesmo. Se nós alimentarmos o Espírito, se nós alimentarmos o nosso Espírito, alimentarmos a nossa alma com coisas de Deus, nós vamos viver coisas de Deus. Se nós alimentarmos a nossa carne com a vontade dela, em satisfazer a vontade dela, nós vamos viver a vontade da nossa carne. E quando nós vivemos a vontade da nossa carne, nós não permitimos que Deus cumpra a vontade dele sobre nós. Mas quando nós alimentamos o nosso Espírito com a palavra de Deus e com a presença de Deus, nós estamos dando legalidade, autoridade para que Deus haja através da nossa vida. Nós estamos dizendo que nós estamos avançando em Cristo Jesus. Jesus diz uma palavra que é interessante. Ele diz que aquele que crê nele, obras maiores faria do que aquelas que ele já havia feito. Irmãos, você foi criado, gerado por Deus para fazer obras maiores, mas não porque você pode fazer obras maiores, porque Cristo Jesus vai fazer essas obras através da sua vida. Hoje, Cristo Jesus habita no meio da sua igreja. Você é a igreja de Deus. Você é corpo de Cristo. E Ele age através da sua vida para que você possa ver obras maiores do Senhor acontecendo. Se renda diante dEle. Entregue a sua vida a Ele. Renuncie o desejo da sua carne e comece a cumprir a vontade de Deus. Como eu disse, um versículo muito conhecido, nosso pastor cita por diversas vezes: meu povo erra por falta de conhecimento. Errais porque não conheceis a palavra do seu poder de Deus e muito menos a sua palavra. Porque nós tentamos limitar o nosso Deus numa caixinha, sendo que Deus está fora da caixa, operando com poder e autoridade. Não limite o poder do seu Deus. Não limite ao que você acha. Deixe a palavra de Deus dizer o quanto Deus é poderoso. E deixe Ele agir sobre a sua vida. Deus deseja te enviar. Deus deseja te enviar para agir em nome dEle. Então mude a sua estratégia. Mude a sua estratégia. Se a sua estratégia era viver a sua vontade, esperando que Deus concebesse a vontade dEle sobre a sua vida, não vai dar certo. Mas se a sua estratégia é viver a vontade de Deus, toda a vontade de Deus vai acontecer sobre a sua vida. Você vai poder pôr as mãos sobre os enfermos e ver eles serem curados. Você vai poder pôr as mãos sobre aqueles que estão oprimidos ou estão vivendo sob a pressão satânica, maligna, e vai ver eles serem libertos. Você com a sua própria vida, com a mudança da sua vida, as pessoas vão olhar para você e vão querer simplesmente andar com o Senhor, seu Deus. Porque eles conheciam a sua história e viu o quanto Deus mudou a sua vida. Todas as vezes em que Deus mudou a vida de alguma pessoa e eles saíram pregando a Cristo, as pessoas começaram a seguir essa pessoa até que pudesse ter um encontro com Cristo. Lembra da mulher samaritana? Ela teve encontro com Cristo, ele disse: olha, se você beber da água que eu tenho para te dar, se você beber da água que eu tenho para te dar, jamais você vai ter sede. Jamais você vai ter sede. Ela sai daquele lugar ali entendendo: olha, eu conheci aquele a quem eles pregavam, eu conheci o Cristo. E as pessoas se voltaram para ela: quê? Você conheceu o Cristo, Salvador? Até que eles puderam conhecer o Cristo que ela anunciou. Se você andar conforme Cristo deseja que você ande, com a mudança na sua vida, dizendo: agora eu renuncio a mim mesmo, para que Cristo viva em mim. Como diz o apóstolo Paulo: agora já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. As pessoas começam a ver as qualidades de Cristo sobre a vida de Paulo, e elas vão começar a ver as qualidades de Cristo sobre a sua vida. Cristo vai ser anunciado, e as pessoas vão te seguir até o momento em que elas conhecerem Cristo nela. Daí ela vai começar a viver com Cristo. Você é a pessoa em que Deus planejou para anunciar o reino dele. A palavra do Senhor diz que os anjos ansiaram, desejaram, apregoaram o reino de Deus, mas Deus não permitiu. Ele deixou essa missão para mim e para você. Se você é cristão, se você segue a Cristo, anuncie o reino do seu Senhor e Salvador. Vá e dê frutos. Vá e dê frutos. Anuncie o reino de Deus. Viva o poder de Deus. Porque o desejo do nosso Deus é que todo homem seja salvo. Isso está escrito no livro de Timóteo. O desejo de Deus é que todo homem venha encontrar a salvação. E o nosso Deus, que é Jesus, o Deus Todo-Poderoso, Deus Pai e o Espírito Santo, ainda tem o desejo de habitar em toda a carne. Ele diz, né, que chegaria o tempo que o Espírito de Deus habitaria sobre toda a carne. E esse é o desejo do nosso Deus. O nosso papel é anunciar o reino de Deus. Anunciar o Deus que nos salvou. Que você possa anunciar o reino de Deus. Que você possa ser o mensageiro da palavra de Deus. E que você possa viver o reino de Deus. Porque a obra de Deus sobre a sua vida, ela não para. Ela simplesmente ela vai crescer e crescer e crescer. E Deus vai te usar, te usar, te usar para transformar vidas, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Deus vai te usar para anunciar o poder de Deus no meio da sua família, no meio dos seus amigos, onde você trabalha. Deus vai te usar, porque Cristo vive em você. Que você dê essa, que você permita Cristo agir através da sua vida. E que você possa dizer, como o apóstolo Paulo certa vez disse: já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Que essa seja a nossa frase a partir de agora, para que nós possamos ver Cristo operando obras ainda maiores do que nós já lemos nessa escritura. Esse é o poder de Deus revelado para a sua igreja. Este é o poder de Deus, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus prova o seu amor para conosco pelo simples fato de ter enviado Cristo, seu Filho, para morrer por nós, pecadores. Para morrer por nós, pecadores. E a palavra de Deus diz, né? Olha, talvez por um justo alguém deseje morrer. Mas Jesus morreu por mim e por você, quando não havia justiça nenhuma em nós, quando só havia pecado. E se nós éramos pecadores e recebemos o poder de Deus sobre as nossas vidas, nós devemos anunciar o reino de Deus, para que mais pessoas possam ter um encontro com Cristo, nosso Senhor. Lembre-se de uma coisa: você está sendo enviado para anunciar o reino do seu Deus, para que toda a carne, um dia, possa ser cheia do Espírito de Deus. A palavra do Senhor diz, né, que assim como as águas cobrem o mar, toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus. Que você possa anunciar a glória de Deus, para que a terra possa ser cheia dessa glória. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Eu vou orar por você agora. Eu vou orar para que eu e você possamos entender a missão que Deus colocou em nossas mãos e cumprir, porque Cristo Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus Todo-Poderoso, Jesus, Filho de Deus, Jesus, nós entendemos que as nossas vidas sem Ti não têm sentido. Nós somos criados para andar contigo. Este foi o fundamento quando o Senhor criou o homem ali no jardim e pôs no jardim, o Senhor tinha comunhão com ele. Então o seu desejo era que o homem se voltasse para Ti e o Senhor fez isso através do sacrifício do seu Filho Jesus. O Senhor nos ligou novamente à videira verdadeira, como diz a Tua palavra. O unigênito de Deus se tornou o primogênito. E Deus, o primogênito, nosso irmão mais velho, nos deu poder e autoridade no nome dele para que pudéssemos andar nessa terra. Deus, que hoje os teus filhos, ó Pai querido, possam ali se voltar para ti, ó Pai querido, dizendo: eu vou agir com o poder e autoridade que me foi dado, que me foi otorgado por Cristo Jesus. Eu vou viver o poder de Deus e eu vou viver dessa forma, mudando meu caráter, mudando a minha maneira de viver para ser semelhante à do meu irmão mais velho, Jesus. Deus, que a partir de hoje possamos buscar ao Senhor como Jesus buscava o Senhor, nos separando para adorar e buscar e invocar o Teu nome. Que a partir de hoje o desejo dos Teus filhos em buscar a Tua palavra, em compreender a forma em que Jesus Cristo era para anunciar esse reino, seja o desejo do coração dos Teus filhos. Que a partir de hoje os teus filhos possam se levantar em fé e autoridade para declarar que Jesus Cristo é o Senhor e que Ele é o único que pode nos levar de volta para Deus. Nós sabemos, Deus, que quando nós nos levantamos para fazer a Tua obra, a Tua palavra diz que a Tua palavra jamais volta vazia. Então nos usa para ser aqueles que vão anunciar a palavra do Teu reino, porque nós sabemos que as sementes vão ser lançadas e vão cair na boa terra. E essas vidas reconhecerão que somente o Senhor é Deus. Que somente o Senhor é Deus. Então usa as nossas vidas. Usa a mudança do nosso caráter, da nossa história, para que o seu reino seja anunciado. Porque a luz do mundo está sobre nós. O Senhor da igreja está sobre nós. E nós vamos manifestar o teu reino através da mudança das nossas vidas, que só o Senhor pode fazer em nós. Deus, te agradecemos, Jesus. Te agradecemos porque Tu és o Salvador do mundo, o Salvador das nossas vidas. Pai querido, que possamos refletir a Tua glória para que essa geração que está perdida e cega como aquele homem que era cego desde a infância possa ver a luz, para que a Sua glória seja manifesta sobre ele. Em nome do Senhor Jesus é que eu oro e agradeço, porque eu sei que Tu és o meu Senhor e meu Salvador. Obrigado, Jesus. Rei dos reis, Senhor dos senhores, Senhor da igreja. Glória a Deus. Seja exaltado e glorificado o nome do Senhor nosso Deus. Ele é o rei de toda a terra. Ele é o nosso Deus. Irmãos, que você possa glorificar o seu Deus a cada dia, porque Ele deseja te enviar. E para que você possa ir e anunciar o reino dEle. A glória dEle. O poder dEle. Colocar as mãos sobre o enfermo, para que eles sejam curados no nome de Jesus. Sobre aqueles que estão oprimidos ali por espírito maligno, sejam libertos em nome de Jesus. Esse é o desejo de Deus para a sua vida. Então não negue esse privilégio de andar em nome de Jesus nessa terra.